Encerramos assim os votos. Vamos passar às declarações políticas. Conforme foi deliberado pela Conferência de Líderes, a primeira é a do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a autonomia açoriana, implementada a partir de 1976, deparou-se com uma região pobre, atrasada economicamente, com elevados índices de analfabetismo, com poucos serviços de saúde e escolas na maioria dos concelhos, com uma rede deficitária de transportes aéreos, mas com regulares ligações marítimas entre todas as ilhas. Hoje em dia temos caríssimas ligações aéreas entre todas as ilhas, mas já não temos ligações marítimas entre todas as ilhas, apesar da promessa de dezenas de milhões de euros, de quase centena, para fazer dois navios de cruzeiro. E continuamos a ter uma região com preocupantes índices de pobreza, maus resultados escolares e de ensino e más políticas de saúde, apesar dos bons profissionais e renovadíssimas infraestruturas. Governar para implementar a nossa autonomia foi, de facto, uma tarefa inicial gigantesca. Muito mais numa época em que não haviam fundos comunitários, mas em que uma parte significativa das receitas provenientes da presença militar norte-americana na Ilha Terceira eram transferidas para a região. O financiamento da autonomia, nos seus primórdios, fez-se com o dinheiro da base das lajes, que representavam mais de um terço do orçamento da região, dando assim à Ilha Terceira um contributo decisivo para a infraestruturação de todas as ilhas, sem exceção. Fomos solidários. Porém, bem antes da própria autonomia, a base das lajes já tinha dado um contributo fulcral para a economia desta pobre região, ao permitir que milhares de açorianos, oriundos de outras ilhas sem exceção, fossem para a Ilha Terceira arranjar emprego e sustento para as suas famílias. Fomos solidários e todos soubemos acolher e integrar. E por isso repudiamos o bairrismo soródio vindo de alguns empresários e de alguns órgãos políticos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ironia do destino, a Ilha Terceira hoje está confrontada com um problema sério para o qual vimos alertando há já muito tempo. A redução substancial dos efetivos militares, americanos e civis da base das lajes, com todas as suas consequências económicas, sociais e ambientais que daí resultam. O CDS reconhece a rapidez com que o Governo Regional apresentou um chamado plano de revitalização económica da Ilha Terceira. Mas, como se sabe, a pressa é inimiga da perfeição. Perante um problema que há anos se arrasta, as soluções preconizadas pelo Governo são, sobretudo, com o dinheiro dos outros. E as medidas da sua lavra limitam-se a reduzir e incluir a Terceira no grupo das chamadas Ilhas da Coesão. Mais uma vez ficamos dependentes da boa vontade de outros para podermos aplicar este plano de mitigação dos impactos da decisão americana, porque ao longo dos anos não conseguimos ou não quisemos negociar devidamente os nossos direitos. O auto-intitulado Preito é assim uma espécie de alibi perfeito para os socialistas que, em desespero, por causa dos graves problemas sociais, económicos e ambientais com que ficarão confrontados, tentam justificar a falta de investimento público na ilha. O Preito é assim o triste resultado das políticas da Troika Socialista, o Governo Regional, a Câmara de Angra e a Câmara da Praia. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, e se todos pensávamos que pior não podia ficar, então espantemo-nos. quando o Preito declara que a Terceira passa a ser uma das Ilhas da Coesão, quase todas as outras ilhas, inclusivamente São Miguel e particularmente o Sr. Professor Mário Fortuna, aliás distinto militante do Partido Social Democrata, e o Faial, vem berrar quase que de mão estendida, clamando por medidas semelhantes para revitalizar as suas economias. Quando isso acontece, está praticamente tudo dito. Como já venho alertando, pelo menos desde 2011, a autonomia dos Açores precisa ser refundada. Assim, a Terceira transformou-se no paradigma da governação socialista. Foi com este modelo de desenvolvimento que a autonomia se tornou moribunda e está em sério risco de se finar definitivamente. Paradigma do modelo de governação apostou-se em aumentar uma potente locomotiva que arrastaria consigo muitas carruagens. Mas agora vão-se desprendendo as carruagens porque a locomotiva já não tem força nem consegue mover-se a si própria. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, este plano de emergência para a Ilha Terceira não dará certo, porque as medidas nele preconizadas são em tudo semelhantes às políticas de coesão que não resolveram nenhum dos problemas estruturais das ditas ilhas economicamente mais frágeis. Pelo contrário, aperfeiçoou-se um modelo de desenvolvimento assente na subsidiação das precariedades, na majoração das dificuldades e na bonificação dos votos socialistas. Chegamos a um ponto em que, certamente, por vergonha, o Governo deixou de falar nas Ilhas da Coesão, porque já só falta incluir neste rol uma das 9 ilhas, ou melhor, um único concelho, o que vive à conta dos outros concelhos da sua própria ilha e de toda a região. Já só falta este para nos passarmos a chamar o arquipélago da coesão. Com os planos de revitalização económica da Ilha Terceira, da responsabilidade do Governo Regional, o plano estratégico de desenvolvimento da Ilha Terceira, da responsabilidade das câmaras da Terceira, e um plano de mitigação que a República há de apresentar, não será por falta de planos que a Terceira não fará face a esta hecatombe social e económica há muito anunciada. O grande problema é que a economia da Ilha Terceira não precisa ser revitalizada. Precisa antes de ressuscitar, porque está morta. Se o Governo Socialista tivesse cumprido com todas as suas promessas, hoje, muito provavelmente, a Ilha Terceira estaria mais robusta para resistir a este embate na sua economia. Infelizmente, tem sido vítima da incompetência e, pior, do gozo da governação socialista e de alguns dos seus governantes. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, a autonomia não é berrar com Lisboa porque não nos dá autonomia. A autonomia não é depender de uma lei de rendimento mínimo de Lisboa. A autonomia é tratar todas as ilhas e todos os açorianos por igual. A autonomia é dar a cada ilha a possibilidade de se desenvolver e de contribuir para o desenvolvimento do todo regional, por muito que vos custe ouvir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Cada grupo ou representação parlamentar pode usar da palavra uma única vez, assim como o Governo. Estão abertas as inscrições. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado António Ventura tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, em boa hora trouxe o PP a esta Casa o anunciado plano de revitalização da Ilha Terceira. Uma primeira apreciação deste plano resulta numa conclusão muito direta e muito óbvia. E a primeira conclusão é esta: se o Governo Regional tivesse cumprido tudo o que prometeu para a Terceira, em maioria, este plano não era preciso para a Ilha Terceira. Esta é a primeira conclusão. Ou seja, o plano é a assunção, é o resultado dos incumprimentos da Ilha Terceira deste Governo Regional, que já governa há 18 anos. O Governo Regional, apressadamente, juntou papéis para fazer um plano. Cabe lá dentro tudo o que não fez na Ilha Terceira e que foi prometido, pelo menos nos últimos 10 anos. O plano é, acima de tudo, um agrafar de promessas não cumpridas e um copiar de frases feitas ao longo de 18 anos de governação. O Governo Regional, aliás, é criativo e hábil, porque faz planos com outros planos, ou seja, repete e torna a repetir sem nunca cumprir. E, senhoras e senhores deputados, o plano não pode ser uma fuga dos compromissos não cumpridos, nem pode criar a ilusão que existe algo de novo. Por exemplo, melhorar a sinalização turística ou continuar com a desratização não é nada de novo. O plano parece uma mercearia onde se vende por avulso ou por atacado. Falta-lhe articulação, lógica, estratégia e objetivos. O plano não pode ser novamente a velha receita socialista onde se atira dinheiro para cima dos problemas e onde se faz hoje para pagar amanhã. E o plano não pode esculpar na base das lajes a desgraça social e económica que se vive quer na Ilha Terceira, quer nos Açores. É preciso estar bem atento a isto. O plano não pode ser a desculpa e a base não pode ser a desculpa para aquilo que são os resultados sociais e económicos nos Açores e na Ilha Terceira. O culpado dessa desgraça que se vive nos Açores é quem nos tem governado, a qual não faltou tempo, dinheiro e estabilidade política. Desde 2000, que o Governo Regional dispõe de 2,6 mil milhões de euros de transferências da União Europeia. Governa com maiorias absolutas e está no poder há 18 anos. E, portanto, se queremos culpados, eles estão ali. O plano é assim típico de quem já não governa, só reage, não planeia, não tem perspectiva, está cansado, está esgotado. O modelo político se acabou nos Açores. Mas, meus senhores e minhas senhoras, o problema não são os planos escritos nos papéis. O problema são os planos que não saem dos papéis. Pois temos muitos planos sem resultados. Ou, aliás, com os piores resultados em autonomia, ao nível do desemprego, da pobreza, do despovoamento e do envelhecimento. Recordo, por exemplo, a publicidade feita à volta de vários planos nos últimos 3 anos. A agenda para o emprego, a agenda digital, o programa de estabilização do emprego, o plano estratégico para o fomento do empreendedorismo, vários planos de coesão, a carta das obras públicas. O problema não é a falta de um plano para a Terceira, senão a falta de um plano para os Açores. É isto é que falta, é um plano para os Açores. E, senhoras e senhores deputados, se o Governo Regional tivesse a vontade de criar um verdadeiro programa estratégico para a Terceira, porque é preciso, tendo em conta a decisão unilateral dos Estados Unidos, teria também consultado os partidos da oposição, como já fez em outros momentos. Recordo os fundos comunitários, a saúde ou a agenda para o emprego. Ou seja, o Governo Regional não fez o seu trabalho de casa como deveria ter feito. E é verdade que o plano de revitalização da Terceira, nome pomposo, tem gerado muitas reclamações e queixas nos Açores. Mas esta atitude não significa que os protagonistas estejam contra a Ilha Terceira. Aliás, estão solidários. Mas significa que estão preocupados com os seus problemas nas suas ilhas. Problemas que persistem ano após ano, que saltam de plano em plano e onde são anunciadas soluções, mas sem a sua concretização. Os açorianos estão cansados de dizerem que as contas públicas dão lucro, mas falta o dinheiro para cumprir as promessas. Estão indignados porque o Governo Regional está sempre a tirar para a frente as soluções. Estão enfadados de planos e mais planos. E estão a perceber que o Governo Regional faz conta de que governa e assistem a uma máquina administrativa que cresce. Cresce muito, enquanto que o desemprego continua elevado.
Agradeço que termine, Sr. Deputado.
Senhoras e Srs. Deputados, para terminar.
Vocês têm que ensaiar, senhor.
Mesmo assim... Bom, excelente. E vou-lhes ainda mais. Portanto, não vale a pena procurar na rua ao lado, na ilha ao lado, ou nos açorianos das outras ilhas, os culpados. Os culpados estão ali. É preciso reafirmar isso. Os culpados estão ali. E quando todos, e nem casa que todos briguem e todos têm razão, é porque o nosso modelo autonómico está a caminho de fim. E isto é uma preocupação. E quem nos trouxe aqui foi o Governo PS a governar há 18 anos nesta região. Não procurem culpados em mais lado nenhum, procurem naquelas cadeiras. Mas mesmo assim, o PSD entende que este plano, embora seja um documento que foi apressadamente e atabalhoadamente construído,
agradeço que
deve ser a base para avançarmos na concertação de posições e alinhar um rumo para a criação de riqueza e de emprego. O PSD estará sempre disponível para contribuir para o bem dos açorianos e dos Açores. Para isso podem contar com o PSD.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Zoraida Soares.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo. Eu começo por confessar que estou, neste momento, confusa. Não tanto com a declaração política feita pelo CDS, mas também e sobretudo pela reação suscitada na bancada do PSD. Eu lembro-me, e façam o favor dos senhores e seus metades de me desmentir se estiver enganada, que ainda num plenário anterior houve nesta casa apelos sistemáticos à unidade, à união de todos os grupos parlamentares, de todos os açorianos e açorianas, em resposta e em prol da tragédia social, económica e ambiental que a Ilha Terceira tem, está a passar e vai continuar a passar. Senhoras e senhores deputados, eu por acaso ouvi-os e até para me poder exprimir, pedia-vos o favor de fazerem o mesmo. Muito obrigada. E também ouvi, ainda no plenário passado e em intervenções públicas fora desta casa, os diferentes grupos parlamentares, nos quais também se inclui o Bloco de Esquerda, dizer que as responsabilidades relativamente a todos os acontecimentos presentes da Ilha Terceira, relacionados com a base das Lajes, com a redução do contingente de militares norte-americanos, com a redução de trabalhadores portugueses e com todas as consequências para a vida das pessoas e daquela comunidade em geral, estavam bem repartidas entre a administração norte-americana, os sucessivos governos da República e os sucessivos governos regionais. E parece que isto foi pacífico, porque na realidade não me lembro, no último plenário, de alguém ter reagido a esta consensualidade. Por isso, se estou enganada, costuma-se dizer que em cala consente, não houve reação, Sr. Deputado. É por isso que agora eu estou confusa, porque aquilo a que estou a assistir, Sras. E Srs. Deputados, é uma tentativa de branqueamento de algumas dessas responsabilidades. Peço desculpa. Ninguém, muito menos o Bloco de Esquerda, retira aos sucessivos governos regionais as responsabilidades que têm nesta matéria. Mas o Bloco de Esquerda não admite que se retire destas responsabilidades à administração norte-americana e o governo da República. Isto é branquear a história, isto é inadmissível. Isto é inadmissível. Pode ter, e todos nós percebemos que tem, justificações partidárias e justificações políticas de fidelidade à República e aos partidos a nível nacional. Mas não é verdade. Não é a verdade da história. A seguir, disse o Sr. Deputado Artur Lima, daquele púlpito, que a autonomia está em falência e uma das razões é porque nós ficamos a depender da boa vontade de outros, boa vontade que, tanto quanto entendi, corrija-me se entendi mal, está expressa no plano de revitalização da Ilha Terceira apresentado pelo Governo Regional, onde se cobra a cada um dos dois grandes responsáveis também por esta situação, aquilo que tem que se cobrar, aquilo que é justo cobrar-se. Ora, aquilo que é justo cobrar-se não é boa vontade, é responsabilidade, é respeito. Não é boa vontade cobrar à administração norte-americana a limpeza daquilo que sujou e a pobreza que vai deixar naquela ilha. Não é boa vontade, é responsabilidade. Cobrar ao Governo da República as responsabilidades que tem e a obrigação de investir naquela ilha e naquelas pessoas não é boa vontade, é responsabilidade. E, portanto, não vamos chamar boa vontade àquilo que é um direito de reivindicação desta região e uma obrigação de resposta, quer da administração norte-americana, quer do Governo da República. Depois, disseram também os senhores deputados que se estas medidas agora vertidas neste plano apresentado pelo Governo Regional tivessem sido implementadas, este plano de revitalização não seria necessário. Oh, disseram, sim senhor. Oh, senhoras e senhores deputados, façam o favor de me explicar, a mim e ao Bloco de Esquerda, se todas as medidas deste plano de revitalização estivessem implementadas, onde é que estava a base das lajes? Estava lá ou não estava? Tinha ou não tinha perto de 800 empregados trabalhadores portugueses? Tinha ou não tinha mais de 600 militares norte-americanos com as suas famílias? Tinha ou não tinha uma dependência indireta de imensos postos de trabalho que diretamente estão relacionados com a presença dos norte-americanos? Expliquem-me lá o que é que as medidas do plano de revitalização impediam a tragédia económica e social pela dependência total que ao longo de décadas a Terceira e esta região têm daquela base e do serviço militar que ela presta. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Senhoras e senhores deputados, a demagogia também tem limites. E a credibilidade não se alcança desta maneira. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Continuam abertas as inscrições. Senhor deputado Aníbal Pires tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, relativamente à temática da declaração política que nos trouxe aqui o CDS-PP, eu gostaria de iniciar esta intervenção com, efetivamente, uma crítica ao Governo Regional. Este plano de revitalização económica da Ilha Terceira deveria ter vindo a este Parlamento, ser discutido neste Parlamento e ganhar essa legitimidade democrática. E o Governo não o fez. O Governo optou por desenhar um plano e, de alguma forma, impô-lo sem essa necessária discussão e legitimação democrática que deveria ter acontecido. Mas este plano e tudo aquilo que tem sido dito à sua volta demonstra claramente que a falência das políticas e das opções políticas que têm sido feitas na região ao nível do desenvolvimento sustentável, mas também das políticas de coesão, e demonstra também que as políticas de austeridade que têm sido levadas a cabo ao longo, não é dos últimos anos, dos últimos anos, mas não dos últimos dois ou três anos, há mais de uma década, já no tempo dos governos do Dr. Durão Barroso, se A obsessão era o déficit, a obsessão era o cumprimento do plano de estabilidade e crescimento. E tem vindo a ser, ao longo de mais de uma década, com os resultados que nós temos hoje na região e no país. E é verdade, a região precisava de um plano de revitalização. A região, no seu todo, precisava de um plano de revitalização. E precisava desse plano porque, quer face às conjunturas externas, quer às opções políticas do Governo da República, mas também à ineficácia das medidas tomadas pelo Governo da Região, a verdade é que a situação que se vive atualmente nos Açores é uma situação dramática, é uma situação de tragédia social e económica em toda a região. Mas não é menos verdade que aquilo que aconteceu nos últimos anos e que se começou a perspectivar nos últimos anos com a diminuição, com a declarada intenção, que não é de há um mês, já tem anos, tem pelo menos 2 anos, que mais talvez, Sr. Deputado, essa intenção estava declarada. E a verdade é que há aqui responsabilidades que têm de ser assumidas e que a região tem de ser ressarcida por isso. Mas, independentemente do contexto que vivemos, a verdade é que esta situação que se vive na Terceira agudiza-se, com certeza, o drama social e económico dos terceirenses agudiza-se face a esta decisão dos Estados Unidos. E, portanto, é fundamental, por um lado, que a região responda, que os órgãos próprios da região respondam, porque é de facto uma tragédia que está a acontecer na Ilha Terceira e não é de hoje, é de há cerca de 2 anos que se verifica que um grande declínio em termos económicos e da atividade económica na Ilha Terceira e, portanto, a necessidade de encontrar aqui soluções para esta situação que vivem os terceirenses é, julgo eu, consensual. A forma pode ser discutível, mas isto não nos pode inibir de responsabilizar quem tem de ser responsabilizado. Desde logo, o Governo da República, sucessivos Governos da República, não é o atual Governo da República. Portugal teve sempre uma posição subserviente relativamente ao seu parceiro, americano. E, como tal, o Estado português tem responsabilidades nesta matéria e, como tal, devem ser exigidas. Aos Estados Unidos, ao inquilino, também têm de ser exigidas responsabilidades. Os Estados Unidos têm de ressarcir a região pelos custos de oportunidade que foram sendo perdidos ao longo de quase 7 décadas de utilização daquela infraestrutura militar. A região tem de ser ressarcida disso. Portanto, não podemos escamotear ou tentar esconder as responsabilidades do Estado português e dos Estados Unidos para com a região, designadamente para com a Ilha Terceira. Mas, e para terminar, Sra. Presidente, a verdade é esta. Isto demonstra também a falência das políticas dos governos da região, designadamente dos governos do Partido Socialista, relativamente às questões do desenvolvimento e da coesão. E isto demonstra-o claramente. Aquilo que se está... Aliás, as próprias críticas, embora não concordando com algumas das que foram feitas, as críticas que têm sido feitas ao plano de revitalização económica da Ilha Terceira dizem isso mesmo, da falência das políticas de desenvolvimento e de coesão adotadas pelo Governo Regional dos Açores, pelo Governo do PS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Secretária Regional para os Assuntos Parlamentares. Tem a palavra, Sra. Secretária.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Começo esta minha intervenção por recordar aquilo que é do conhecimento de todas as senhoras e dos senhores deputados, que é o acompanhamento estreito que o Governo dos Açores fez deste dossiê da desmobilização do efetivo militar norte-americano nas Lajes e dos esforços que fez dentro daquelas que são naturalmente as suas competências, dos grandes esforços que fez no sentido de influenciar uma decisão que levasse a um desfecho positivo para a região autónoma dos Açores e para a Ilha Terceira. Não foi possível levar esse processo a esse desfecho positivo e o governo da região respondeu como tinha que responder, apresentando, Sr. Deputado Aníbal Pires, com a legitimidade democrática de um governo que resulta de um sufrágio universal e direto, apresentando o plano que, ao longo do tempo, tinha vindo a elaborar para o caso de se verificar a situação que efetivamente se verificou. O que não nos parece de todo razoável é que, num momento de particular dificuldade para uma das nossas ilhas, que não deixa de ser um momento de particular dificuldade para toda a região, porque somos uma região solidária, venha grande parte da oposição aproveitar essa circunstância para atacar o governo, disparando em todas as direções, como resultou da intervenção do Sr. Deputado Artur Lima e da intervenção do Sr. Deputado António Ventura. Parece-nos que o momento deveria ser um momento de união de esforços. Deveria ser um momento, quem aqui tentou branquear alguma coisa foi o Sr. Deputado António Ventura, na sua intervenção, que conseguiu, do princípio ao fim da sua intervenção, não fazer uma única referência ao Governo da República, que tem grandes responsabilidades nesta matéria. Aquilo a que assistimos até agora foi da parte do Governo Regional. Apresentámos um plano contendo várias componentes de intervenção, intervenção que está ao alcance e que depende do Governo Regional, contendo um conjunto de medidas que, aliás, estão já em execução, mas que tem uma componente que depende, como não poderia deixar de ser, do Governo da República e do próprio Governo norte-americano. Sendo que este é um problema que o Governo da República tem que se empenhar de outra forma em resolver junto do Governo norte-americano. E tem que saber obter do Governo norte-americano a assunção daquelas que são as suas responsabilidades. Parece-nos lamentável que se venha aqui, aproveitando apenas a oportunidade para, mais uma vez, falar mal do Governo, em vez de se reconhecer que da parte do Governo dos Açores fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance, apresentámos um plano, estamos a implementar aquelas medidas que dependem de nós e que se enquadram dentro do âmbito dentro das nossas competências, apelando a uma união de esforços e à solidariedade também de todas as açorianas e de todos os açorianos. Porque, naturalmente, e como o Governo tem dito, o facto de a Terceira enfrentar esta situação peculiar, que existe também uma resposta muito atenta e muito peculiar, em nenhum momento colocará em crise aquele que é o esforço do Governo dos Açores relativamente a todas as ilhas e aquele que é o nosso trabalho pelo desenvolvimento de todas as ilhas. Achamos, por isso, que esta deveria ser uma oportunidade para que a oposição se juntasse ao Governo dos Açores nesta luta, em vez de aproveitar esta oportunidade para fazer uma crítica cega, cega, sem fundamento, só para não dizer e não reconhecer que o Governo Regional esteve bem, esteve na linha da frente e assumiu aquelas que eram as suas responsabilidades.
Obrigada, Sra. Secretária. A mesa não tem mais inscrições. O Sr. Deputado Berto Messias tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Secretárias, Srs. Secretários. Entendo o CDS-PP trazer a este Parlamento, na figura de declaração política, uma referência ao plano de revitalização da Ilha Terceira. Um plano que surge para responder ao impacto profundamente negativo que terá para a Praia da Vitória, para a Ilha Terceira e para os Açores a redução de contingente norte-americano na base das Lajes. Estamos a falar de uma redução de cerca de 500 trabalhadores portugueses, onde estão incluídas também famílias em que várias pessoas desse agregado familiar trabalham na base das Lajes. Estamos a falar também de uma redução de cerca de 1.450 trabalhadores indiretamente, de todas as empresas que prestam serviços àquela base. Estamos a falar, por exemplo, de um incremento de cerca de 55% na taxa de desemprego da Ilha Terceira. Estamos, por isso, esta decisão norte-americana tem, por isso, um impacto brutal na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, mas também nos Açores. E depois de todos os esforços diplomáticos feitos pelo Governo dos Açores, reconheço, em certa medida, pelo Governo da República, feitos também pelo embaixador português em Washington, Nuno Brito, a verdade é que não foi possível evitar esta decisão. Com base nisso, o Governo dos Açores, em parceria com várias entidades da Ilha Terceira, construiu e tornou público um plano de revitalização para a Ilha Terceira. Um plano com responsabilidade tripartida entre o Governo dos Açores, entre o Governo da República e entre o Governo norte-americano. E que se pode dividir em três áreas. Por um lado, a questão dos trabalhadores e a resposta que terá que ser dada àqueles que perdem os seus postos de trabalho e que trabalham hoje naquela base. Em segundo lugar, o problema da descontaminação, já amplamente aqui discutido. E em terceiro lugar, o reaproveitamento. Não me vou ajoelhar agora, Sr. Deputado.
Senhores Deputados.
E em terceiro lugar, um plano de amenização e mitigação dos impactos negativos económicos naquela ilha, através de um reaproveitamento das infraestruturas que lá existem e também através de uma antecipação dos investimentos públicos que estão previstos para a Ilha Terceira. E é importante deixar claro o seguinte. Este não é um problema circunscrito à Praia da Vitória. Este é um problema da Praia da Vitória, da Ilha Terceira e dos Açores. Diria mais, este é um problema nacional. E é fundamental, senhoras e senhores deputados, que se resista à crítica fácil e à crítica destrutiva. Este momento exige de nós, exige de todos, enorme responsabilidade. E também devo dizer o seguinte, tendo em conta a intervenção do deputado Artur Lima e do deputado Ventura. Na vida, na política como na vida, é importante clarificações. É importante que se clarifiquem as posições de cada um. E, portanto, permitam, o Sr. Deputado Artur Lima falará a seguir a mim. Sr. Deputado Artur Lima, o que é que o CDS-PP Açores está disposto a fazer para garantir, junto dos vossos parceiros a nível nacional no Governo da República, o apoio a este plano de revitalização? Isso é que é relevante agora, Sr. Deputado. E a mesma pergunta, E a mesma pergunta existe ao deputado António Ventura, que, como se sabe, é do PSD, e o PSD lidera o nosso governo português. Porque aquilo que assistimos aqui, sobretudo da parte do Sr. deputado António Ventura, além de ser a tal clarificação a que me referia, é também, permita-me dizer-lhe, um exercício de desresponsabilização brutal que não se coaduna com a responsabilidade que este momento difícil exige para todos os terceirenses e para todos os praenses e até para todos os açorianos. Aquilo que assistimos aqui da parte do Sr. deputado António Ventura foi uma tentativa de branquear as responsabilidades que o PSD tem nesta matéria e as responsabilidades que o Governo da República tem nesta matéria. Para terminar, tendo em conta as referências que o Sr. deputado Artur Lima fez ao bairrismo, senhoras e senhores deputados, açorianas e açorianos, não contem com o Partido Socialista para alimentar bairrismos e divisões internas. O PS não dará para esse peditório. Temos consciência absoluta que o povo açoriano é um povo solidário. Foi assim em momentos muito difíceis da nossa história. Foi assim no sismo de 80. Foi assim na tragédia da Ribeira Quente. Foi assim no sismo que assolou a Ilha de Faial em 98, só para dar alguns exemplos. E qualquer manifestação pública de divergência e de discordância neste momento difícil será um ótimo argumento para que quem tem que assumir as suas responsabilidades nesta matéria não o faça. E, portanto, fica aqui o apelo do Partido Socialista. Estejamos todos unidos a defender a Praia da Vitória, a Ilha Terceira e, sobretudo, a defender os Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o que nós vimos agora na última intervenção realizada pelo líder da bancada do Partido Socialista foi um exercício nada democrático, daqui se exigir neste Parlamento que, em relação a este processo da base das Lajes, não se atribua responsabilidade nenhuma à governação do Partido Socialista e ao Governo Regional. Que para a democracia nos Açores, porque agora o que é preciso é a união. Eu quero aqui lembrar que, mesmo nos piores momentos da Segunda Guerra Mundial, o Parlamento Britânico discutiu as responsabilidades próprias que cada um tinha na condução do conflito. E o debate democrático que foi efetuado nessas sociedades foi fundamental. Nunca foram escamoteadas as responsabilidades próprias. E, portanto, não nos podem aqui pedir que este Parlamento funcione como um Parlamento de qualquer ditadura do passado. O que nos podem pedir é que neste Parlamento se seja solidário com as matérias em que temos que ser solidários, mas nunca, pelo respeito à vontade dos eleitores, pelo respeito pela democracia, não se devem aqui realizar as discussões políticas e aqui serem assumidas as responsabilidades políticas de cada um, em primeiro lugar, do Governo Regional. E eu devo dizer que, em relação à base das Lajes, o que é evidente é que o impacto é tão grande porque a economia da Terceira já estava moribunda devido à má governação do Partido Socialista. Por isso é que o impacto é tão devastador. E quem conduziu a Ilha Terceira a esta situação tem um nome, chama-se Governo Regional do Partido Socialista, apoiado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os senhores é que têm a responsabilidade por, neste momento, a economia da Ilha Terceira receber receber neste momento um castigo tremendo, tem um impacto fortíssimo, exatamente porque se encontra numa situação tão vulnerável a que a vossa governação conduziu a ilha e a economia da ilha. E é preciso aqui dizer e afirmar bem alto que as vossas, quando aqui apresentam o plano de revitalização da economia da Ilha Terceira e apresentam medidas que ano após ano prometeram nos vossos programas eleitorais e não cumpriram e que nos pedem para estarmos calados, que não podemos estar calados. Que não podemos estar calados e que a democracia não para, que temos que assumir, que os senhores têm que assumir a vossa responsabilidade, porque aquilo que aqui têm é muito de um programa eleitoral que não foi feito e das vossas responsabilidades. E agora aproveitam a questão da base das Lajes para se eximirem das vossas responsabilidades. E nós não vamos neste jogo. Os senhores têm responsabilidades pela situação, e muito grandes, pela situação em que se encontra a Ilha Terceira. Os americanos têm responsabilidades, com certeza que têm. Os sucessivos governos da República têm a responsabilidade, com certeza que têm, mas a vossa responsabilidade neste Parlamento não deixará de vos ser apontada. Os senhores têm essa responsabilidade, como aqui muito bem apresentou o CDS-PP nesta declaração de voto. Uma última referência à questão de algumas tomadas de posição absolutamente inaceitáveis. Eu sou daqueles que me recordo, que estudo e que sei a importância que tiveram as verbas provenientes da base das Lajes para a construção da autonomia, que chegaram a representar quase 40% do orçamento desta região, e nessa altura a Terceira foi absolutamente solidária, e eu nunca ouvi nenhuma palavra, não ouvi nenhum políticos da ilha a dizer nós ficamos com a totalidade das nossas receitas. E o que eu considero que é fundamental é que cada vez que uma ilha vive uma situação terrível, e que é uma situação terrível por causa da situação económica que os senhores deixaram chegar à ilha, e portanto por isso é que esta questão agora tem este impacto, é importante aqui dizer que são inaceitáveis com declarações como, por exemplo, do senhor Dr. Fernando Menezes, anterior presidente desta casa, que tem uma grande responsabilidade em relação ao funcionamento autonómico, que foi eleito pelos deputados das diversas ilhas e que depois assume uma situação, umas declarações bairristas absolutamente inaceitáveis. E aqui, esta parte, como estamos em democracia, também não será esquecida e será aqui condenada politicamente, que é isso que aqui estou a fazer. As vossas responsabilidades também não serão alvo de qualquer tipo de esquecimento ou de qualquer tipo de condicionamento da democracia. Vamos continuar a debater os problemas da Terceira e as vossas responsabilidades servosão, apontadas permanentemente, porque é isso que se deve fazer em democracia para que as coisas funcionem de outra forma e para que a governação tenha outro resultado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Berto Messias tinha pedido a palavra para uma interpelação. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Para uma interpelação, tendo em conta a intervenção do Sr. Deputado Paulo Estevão e as referências que fez à minha intervenção, gostaria de pedir a Vossa Excelência que pedisse aos serviços para, quando terminassem o diário das sessões, pudessem entregar aquilo que eu referi ao Sr. Deputado Paulo Estevão, onde ficará claro que eu não escamoteei as responsabilidades do Governo dos Açores nesta matéria. Aliás, disse que o plano de revitalização da Ilha Terceira era um plano de responsabilidade tripartida e muito menos disse que a democracia deveria parar ou que não deveríamos ter uma abordagem democrática a esta questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, para encerrar a declaração política, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começo naturalmente pela Sra. Secretária Isabel de Almeida Rodrigues. E, sem nenhum esforço, Sra. Secretária, reconhecer, como já aqui fiz no último plenário, o empenho do Presidente do Governo nas suas missões que fez, enfim, para tentar resolver este problema, como reconheço o empenho das inúmeras diligências feitas pelos negócios estrangeiros no Governo da República e pelo Embaixador em Washington. Nunca escamoteei essa parte. Sempre reconheci essa diligência do Presidente do Governo. Já o disse, continuo a dizer. Agora, não me peçam, e disse aqui na última, quando o Presidente do Governo disse dali, que casa roubada, trancas à porta, eu disse que o CDS apoia todas as medidas que forem necessárias para resolver aquele problema. Mas que não contasse que o CDS disse olhos nos olhos ao Presidente do Governo, e respondo também à Sra. Deputada Zoraida Soares, para branquear a ação do Governo do Partido Socialista nesta matéria. Nós não branqueamos a história. Estamos solidários, mas não branqueamos. E eu disse olhos nos olhos ao Sr. Presidente do Governo. E Sra. Deputada Zoraida Soares, não o que eu disse da última vez, mantenho. Responsabilizar o Governo da República, sim senhora, mas quem cedeu primeiro ao Governo da República foi o Partido Socialista dos Açores na Lei das Finanças Regionais. É preciso, nessa altura, não ouvir o Grupo Parlamentar do PS exigir do Governo da República, nem influência junto aos seus camaradas na República. Não ouvi, ouvi apoio. Nós, dos norte-americanos, senhora deputada Zoraida Soares, far-me-á a justiça de reconhecer que já em 2008, nós alertamos para o problema da contaminação dos solos e aquíferos da Ilha Terceira. Trouxemos aqui até um debate sobre essa matéria. E sabíamos e trouxemos aqui valores que eram mais de 100 milhões de dólares precisos para descontaminar num plano que no mínimo seria 10 a 15 anos. E tivemos o apoio de quem? Foi do Partido Socialista? Foi do Governo do Partido Socialista? Não, senhora. Tentaram branquear a questão até às últimas consequências. Quando tinham um estudo dos norte-americanos, em que eles se confessavam pecadores, eu pecador me confesso, foram ao ponto de ir buscar um estudo do UNEC para confirmarem aquilo que os norte-americanos diziam: eu sou poluidor, eu quero descontaminar. Isso é a verdade, por muito que lhe custe ouvir. Isso é a verdade. Não teve, não, senhor. Não tive, não, senhor. Não tivemos, não, senhor. Os senhores tentaram branquear. E há uma conferência célebre no Hotel Terceira Mar, onde está o senhor deputado, atual deputado Brado Forte, o ex-secretário e atual presidente da Câmara de Angra, Alan Menezes, onde branqueiam e onde aceitam as condições que lhe são impostas pelos norte-americanos e não lhe fazem nenhuma exigência. Nenhuma exigência, senhor deputado Berto Messias. Não é a minha opinião, é a história, são factos que o senhor não consegue negar e isso incomoda-o como terceirense. Mais, senhor deputado Berto Messias, e portanto, e sobre essa matéria, vem agora dizer, nós já o dissemos há anos, lembra-se de uma comissão que houve nesta Assembleia, onde era vice-presidente da Câmara um primo seu, Paulo Messias, onde eu exigi que os norte-americanos pagassem a água. O senhor vice-presidente da Câmara da Praia, e o meu estimado amigo, o senhor vice-presidente da Câmara da Praia, Norberto Messias, e a Câmara da Praia, presidida pelo Mayor Roberto Monteiro, achava que, enfim, que não se podia exigir que os norte-americanos pagassem a água. Isso está factual, senhor deputado. Factual, senhor deputado. Não faz protesto nenhum, que isto é tudo verdade. Não faça protesto, senhor deputado. Nós propusemos que os norte-americanos pagassem a água. Os senhores não quiseram, senhor deputado Berto Messias. E, portanto, como, senhor deputado Berto Messias, de quem foi a responsabilidade da primeira grande machadada no arrendamento da praia, que transformou a estrada 25 de Abril numa estrada de um pós-guerra, senhor deputado? Quem foi? O governo do Partido Socialista da República. Vou-lhe explicar. Quando os americanos viviam na estrada 25 de Abril, como o senhor se lembra, era pequenino, mas lembra-se que a estrada estava toda ocupada por americanos, desde lá de cima até cá abaixo, quase à praia. E quando os senhores autorizaram a construção de mais de 150 fogos na base, foi a primeira grande machadada no mercado de arrendamento da praia. Por proposta.
Senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado do Lima termine.
Já lá vou, Sr. Deputado. Por proposta do Governo da República do Partido Socialista, do Governo Regional do PS e que a Câmara do PSD, naturalmente, também. Sim, sim. Quem estava no Governo em 2000? Não era o Partido Socialista?
Estou-me a referir aos 150 focos que já utilizaram fazer trabalho.
Sr. Deputado Artur Lima, agradeço que termine.
Eu vou terminar, Sra. Presidente. E, portanto, tudo isto e há uma coisa muito interessante. Vamos pensar, o PS está no governo há quase 20 anos. Quantos trabalhadores saíram da base das lajes nos consulados do PS?
Exatamente.
Quantos postos de trabalho perdeu a economia terceirense nos consulados do PS? Pronto. E, Sr. Deputado, se... Quando se chega ao ponto, e nisso aqui tem que apoiar, quando se chega ao ponto dos senhores negarem as suas responsabilidades, a autonomia e dos senhores negarem as suas responsabilidades e virem com um plano que das medidas do Governo Regional não tem uma que revitalize de imediato a economia da Terceira, o que os senhores vêm impor o terminal de carga da Aerogar Civil. Os senhores vêm impor até o mercado municipal de Angra, promessa da doutora Andréa Cardoso quando era Presidente da Câmara. Até vi o desenho e tudo, com um rendilhado muito bonito. Onde é que está? Quer dizer, os senhores não conseguem fazer. E mais, os senhores, se têm cumprido a vossa promessa emblemática que serviu, os senhores têm cumprido a vossa promessa emblemática de terem construído aquilo que o Roberto Monteiro defendia e o CDS defendia, que era um cais de cruzeiros na Praia da Vitória, os senhores iludiram o povo com promessas municipais e regionais de o construir em Angra, porque sabiam que não era possível. E quando foi para fazer na Praia
Sr.
da Vitória,
deputado, agradeço que termine.
Eram 60 milhões de euros que os senhores deixaram de investir na Terceira e isso teria gerado grande dinâmica na economia terceirense há 2 anos atrás. Os senhores não o fizeram, os senhores não quiseram investir. Qual era a sua pergunta,
Sr. Deputado? Tenho de terminar. Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo.
Deputado, não vou entrar
Senhor deputado,
em diálogo,
tem
porque
terminar.
Acabou o meu tempo, eu não lhe posso responder.
A bancada do CDS escutou mesmo o seu tempo para optar. Vamos fazer um breve intervalo. Regressamos ao 12:20.